Glórias a Deus. A palavra a ser compartilhada está no Evangelho de Lucas 7, 1 a 10. Diz assim: tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Aleluia. Glórias a Deus. Nesta pequena porção, nós vemos aqui a experiência deste centurião com o Senhor Jesus, revelando princípios de autoridade. Muitas vezes nós nos achamos muito bons, que é uma honra para as pessoas estarem por perto de nós, de nos conhecerem. Muitas vezes também negamos honra às nossas autoridades. Nós notamos que muitas vezes também, até nos testemunhos de bênçãos, deixamos algumas coisinhas de lado, algumas coisinhas fora que não convém relatar. Normalmente, envaidecemos-nos quando ficamos cercados de pessoas que necessitam dos nossos empréstimos, do nosso serviço, dos nossos favores, dos nossos conhecimentos. É próprio do ser humano também gostarmos de ficar em evidência com o que fazemos, com o que falamos, fazendo valer diplomas, fazendo valer condições financeiras, etc. Se alguma coisa parecida acontece na nossa vida diária, acontece conosco, então é sinal que temos muito o que aprender com o comportamento deste centurião nos seus relacionamentos interpessoais. Ele era um comandante e ele revela um relacionamento que surpreende até o Senhor Jesus. Num primeiro momento, nós vemos aqui esses princípios de autoridade. Quem vive nesses princípios é uma pessoa zelosa. Esse centurião se revela extremamente zeloso. E isto nós vemos na vida daqueles que servem a Deus. Mas ele era um estrangeiro. Era até um inimigo do povo de Israel. Ele era um alto comandante romano. Os versículos 1 a 3 fala deste comandante zeloso. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Olha o zelo deste estrangeiro, aquele que tinha autoridade sobre os judeus. Ele tinha um servo que certamente também era judeu, um tipo de escravo. E o centurião não era um homem qualquer. Ele comandava uma centúria, ou seja, comandava 100 soldados para impor, numa certa região, o poder do Império Romano sobre os judeus. Esse centurião, ele era uma autoridade, uma grande autoridade, então, lá entre os judeus, para dominar. E nós vemos, mesmo tendo todo esse poder, que ele é extremamente zeloso, até com o seu servo, com o seu escravo. Ele tinha estima para com aquele que servia ele no dia a dia. E a Bíblia recomenda que as pessoas de Deus devem tratar com zelo, com cuidado, até os seus animais. Vemos isso no livro de Provérbios 12, versículo 10. Mas o perverso é cruel. Naquele tempo também existiam muitos outros centuriões e com certeza eles agiam de forma cruel no trato dos judeus, do povo de Deus. O centurião, então, era uma autoridade militar. Mas ele sendo essa autoridade, nós vemos que ele tinha bom relacionamento com os judeus. E quando ele viu seu servo sofrendo como centurião, como comandante zeloso, ele não perdeu tempo. Ele logo mandou chamar quem era a autoridade no assunto de cura. Ele havia ouvido falar de Jesus. Lucas 5,31, Jesus já havia falado nas suas pregações que os sãos não precisam de médico, sim os enfermos. Com certeza ele conhecia já esta frase. E o que, que ele fez? Ele mandou chamar aquele que cura os enfermos. Ele disse, bom, eu sou autoridade, eu mando. Tenho direito até de tirar vidas. Mas eu sei alguém que dizem por aí que dá a vida, que restitui a vida. Chamem ele para cá. Eu acho tremendo isso. Zeloso aquele homem. Ele, mesmo exercendo domínio, ele deixa prevalecer o cuidado com as pessoas. Mesmo ele tendo até autoridade para deixar, deixa esse servo inútil morrer aí, arruma outro. Mas não, ele tratava com estima aquele servo e mandou chamar o Senhor Jesus para cuidar dele. Ele não teve vergonha, sendo uma grande autoridade, de pedir socorro para alguém que tinha autoridade sobre as enfermidades. O Espírito Santo pergunta para nós, vocês têm sido zelosos buscando submeter-se à autoridade do Senhor Jesus? Muitas vezes nós nos achamos muito poderosos, muito cheios de autoridade, mas nós precisamos ver a conduta deste centurião. Ele torna-se um exemplo para nós. Mostra também que quem vive nos princípios de autoridade é digno. Este centurião, ele foi anunciado diante de Jesus como homem digno. Versículos 4 e 5. Estes, os enviados do centurião, estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo, ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Quem vive nos princípios de autoridade é uma pessoa digna, torna-se cada vez mais digna, e as outras pessoas anunciam esta dignidade, as outras pessoas reconhecem o zelo e a dignidade das pessoas que respeitam os princípios de autoridade. O centurião, ele usou da sua autoridade, mas usou enviando amigos até Jesus, e amigos judeus, sendo que ele dominava os judeus, ele escravizava os judeus, ele extorquia dos judeus através do poder do Império Romano. E esses amigos judeus foram até Jesus interceder por ele, pelo centurião que se sentia incapaz, sem poder nenhum, sem autoridade nenhuma, diante do risco de morte do seu servo. E qual foi o argumento dos judeus que ele enviou? Ele é digno, ele é amigo. Tem um poder muito grande isso. Eu já presenciei situações onde, depois de anos, encontrei pessoas a quem eu indiquei, eu ajudei, e a pessoa lembrava-se. Você se lembra daquilo que você fez por mim? Daquela indicação que você fez a um emprego? Pois é, me aposentei naquele emprego. Estou ficando velho aí. Então, esse centurião, ele estava nessa linha. Ele não se importava em ganhar autoridade, em impor autoridade. Ele se importava em ser zeloso, em ser digno, em ser amigo. Isso que eu acho lindo aqui. É um exemplo poderoso para nós. Quando nós exercemos a autoridade como deve ser exercida, não vê quem não quer. E aí entra aquele texto que nós lemos no começo, da abertura do culto. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Como as pessoas têm se iludido hoje? As pessoas estão sendo treinadas no dia a dia para ficarem muito presas a valores terrenos, a valores materialistas. Agora, quando nós aceitamos o adestramento de Deus pela palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo, aí nós entendemos o que é bom nome. Aí nós entendemos o que é ser digno. É superior a tudo. Aí nós andamos nesse princípio de autoridade que aquele homem poderoso aprendeu e colocou em prática e nos ensina com a sua conduta, este centurião. Quem vive nos princípios de autoridade reconhece quem é superior. Quando nós andamos nos princípios de autoridade, é fácil reconhecer a superioridade das pessoas nas diversas esferas do dia a dia, nos diversos relacionamentos do dia a dia. Versículo 6 a 8. Então Jesus foi com eles, com aqueles enviados do centurião. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer. Outra vez enviou mais pessoas para encontrar aqueles que vinham com Jesus. Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Uma palavra. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele o faz. Jesus, ele está diante de uma situação nova. Os centuriões estavam ali para dominar. E ali ele vê aquele centurião, aquele comandante do exército de Roma, se sujeitando ao domínio de Jesus, à autoridade de Jesus. E Jesus então aceita a intercessão dos amigos do centurião. Jesus foi com estes amigos do centurião. O que aconteceu com o centurião? Ele não duvidou da autoridade de Jesus em nenhum momento. Desde a hora que ele decidiu que Jesus poderia curar o seu servo. Eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Eu nem sequer sou digno de estar com você, Jesus. Mas só a tua palavra eu sei que restaura a vida, a saúde do meu servo, do meu rapaz. Ele será curado mediante a tua palavra. Aí que nós precisamos aplicar na nossa vida também essa questão da palavra do Senhor Jesus. Nós precisamos tomar posse. E Ele opera poderosamente na nossa vida, nas mais diversas situações. Aqui Ele estava curando o rapaz do centurião, mas poderia ser uma situação de enfermidade de um outro familiar dele, o dele mesmo. E a cura iria acontecer também. O que que o centurião fez para ser bem sucedido neste pedido que ele fez a Jesus? Ele declarou total submissão à autoridade do Senhor Jesus. E ele teve um profundo desejo de receber na vida dele a autoridade de Jesus. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. Eu também sou uma autoridade, mas tenho autoridade sobre mim. E eu declaro que só a tua autoridade, Jesus, pode salvar a vida do meu rapaz, do meu servo, do meu escravo. Ele tem fé absoluta, plena certeza da autoridade de Jesus. Esse homem tinha um conceito poderoso de autoridade. E ele revela aqui um grande amor a Jesus, mesmo sendo um estrangeiro, mesmo sendo um incrédulo do ponto de vista dos judeus. Ele revela um grande amor a Jesus. Ele revela algo que nem os judeus mostravam uns pelos outros. Ele revela um grande amor ao próximo, sendo um estrangeiro, o seu servo judeu. E ele honra tanto o seu servo como o Senhor Jesus. O servo como seu comandado e o Senhor Jesus como seu general, daí, como seu superior. Isso é tremendo. Então a pessoa que vive nos princípios de autoridade reconhece quem é superior. Se ele fosse um pouquinho arrogante, como muitos outros centuriões da época, não ia querer saber de Jesus. Não ia querer saber de salvar aquele servo. Mas ele era zeloso. Ele era digno. Ele era amigo. Ele cuidava para ter um bom relacionamento com as pessoas com quem ele interagia no dia a dia. Quem vive nos princípios de autoridade é honrado por Jesus. Nós vemos uma cadeia de procedimentos aqui no princípio da autoridade. Versículos 9 e 10. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele. E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. O centurião já estava lá feliz da vida com o seu servo curado. E os outros tiveram a grande surpresa. Não está escrito nada aqui, mas provavelmente os outros apenas obedeceram ao centurião. Nem se sabe se eles tinham a fé que o centurião tinha. Mas eles obedeceram também, participaram desse princípio da autoridade. E surpresa para eles. O servo já estava lá em perfeita saúde. Estava feliz da vida lá, nos seus afazeres, respeitando o centurião, cumprindo o seu papel. E o centurião feliz também, porque o seu servo estava restaurado. A expressão de Jesus: nem mesmo em Israel achei fé como esta. Olha a satisfação de Jesus. Ele foi honrado pelo Senhor Jesus. Quando nós obedecemos por fé, como este centurião, o maior milagre já aconteceu. A fé. A cura já está pronta em Jesus. Basta termos fé. Fica muito claro nesta experiência do centurião. O grande milagre, então, não foi a cura do servo doente.
foi a submissão e obediência do centurião. Esse foi o milagre. Porque a cura já estava pronta, segundo o amor de Deus, segundo a misericórdia de Deus, através do seu Filho Jesus. A cura foi consequência do modo de viver daquele centurião. O milagre está na fé, na disposição de crer e de receber a autoridade de Jesus na sua vida. Aí o milagre se manifesta. Ah, mas que milagre! A cura. E eu vejo diferente. O milagre não foi a cura. O milagre acontece pela nossa fé. Se não fosse a fé desse centurião, o servo morreria. Se não fosse a submissão à autoridade de Jesus, o servo morreria. Os milagres acontecem movidos pela nossa fé no poder do Espírito Santo. E aí sinais e maravilhas acontecem. Então os milagres são consequência do nosso modo de viver. Em obediência à palavra, em fé, conforme aquilo que Deus manda, conforme aquilo que Deus espera de nós em Cristo Jesus. O centurião tinha um estilo de vida que agradava o coração do povo de Deus e do próprio Deus. Aquele que estava lá para massacrar o povo de Deus, ele era chamado pelo povo de Deus de digno. Era chamado de amigo. Então ele agradava ao coração do povo de Deus e do próprio Deus. Ele teve fé. Ele confiou e o milagre aconteceu. Quando andamos em obediência às palavras de Jesus, pode ter certeza, o milagre acontece. O milagre já está pronto. Basta obedecer, crendo. E aquilo que ainda não aconteceu é chamado à existência. O milagre acontece. E foi exatamente o que está relatado nessa experiência do centurião com Jesus e o seu servo. Uma coisa tremenda para nós, para colocarmos em prática na nossa vida diária, na nossa vida com o povo de Deus e com os estrangeiros da fé também. E os princípios de autoridade de Deus são bem definidos. Deus Pai enviou seu Filho Jesus. Todos nós sabemos disso. Temos várias passagens onde deixa bem definido isso. Gálatas 4, 4 e 5, por exemplo. Daí, Deus Pai enviou seu Filho Jesus. E o seu Filho Jesus cumpriu o seu papel. Foi obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, 8. Jesus subiu ao céu e enviou o Espírito Santo de Deus. Atos 1, 8 e 9. E também, Jesus instituiu pastores na igreja local. O pastor é um ungido de Deus, com autoridade sobre as ovelhas. Nós vemos isso claramente na Bíblia também, Hebreus 13, 7. Que a igreja são as ovelhas. E o que diz? Que a igreja deve andar dignamente. Todos nós devemos andar dignamente, respeitando os princípios de autoridade. Um capítulo conhecido a respeito dos princípios de autoridades é Romanos 13. Nós temos ali claramente a respeito da nossa conduta em relação às autoridades. O centurião, o que que ele deixa de bom para nós aqui, para aplicarmos? Ele tinha um perfeito entendimento e prática de autoridade. Ele entendia e vivia na prática da autoridade, conforme a palavra de Deus manda. Por isso ele foi chamado digno. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo. Então, quando nós vivemos na prática da autoridade, daquilo que procede de Deus, nós nos tornamos cada vez mais dignos e mais reconhecidos por Deus e pelas pessoas. Como tem sido a nossa atitude em relação àqueles que dependem de nós? Fica essa questão, fica esse questionamento. Como tem sido a nossa atitude em relação àqueles que dependem de nós? Muitas pessoas dependem de nós no dia a dia. E como temos nos comportado diante das nossas autoridades também? Porque nós todos temos autoridades sobre nós, como o próprio centurião declarou, sendo autoridade. É uma questão de plantarmos corretamente. É uma questão de vivermos os princípios de autoridade estabelecidos pelo reino de Deus para acolhermos milagres. A colheita é na mesma intensidade, na mesma proporção daquilo que semeamos. Então, precisamos plantar corretamente. Vivermos submissos à autoridade de Deus, da palavra de Deus. E aí estaremos colhendo milagres e mais milagres durante a nossa vida, para nós e para outros. O centurião colheu o milagre da fé na vida dele, beneficiando o seu empregado, seu servo. Glórias a Deus pela palavra de Deus que abre o nosso entendimento, que nos dá sabedoria para uma vida vitoriosa. Pois a própria palavra afirma que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Amém? Glórias a Deus.